Olá, ouvintes. Este é o podcast de Viagens Mar e pelo Mundo. Sejam bem-vindos. Temos hoje mais um episódio com dicas e histórias para inspirar você a conhecer destinos incríveis pelo mundo. E se você tiver mais dúvidas ou curiosidades, e para melhores opções de passeios, roteiros personalizados, pacotes e indicação de guias e agências, entre em contato pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram ou pelo e-mail maripelomundo@gmail.com. Lembre-se que a gente está aqui sempre para ajudar no planejamento da sua viagem. E não se esqueça de curtir e comentar no post e assinar o feed do podcast no seu agregador preferido.
Hoje a gente está gravando um podcast imperdível, porque a gente vai falar sobre ecoturismo, a ideia é falar sobre natureza, esporte, aventura. Que parece até ser muita coisa, mas a gente está com dois convidados especiais, que eu já agradeço pela participação. O Nelson Barreta, que é montanhista e alpinista antártico e que leva equipes para a Antártida de cientistas há mais de 28 anos. Se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrige depois. E ele participou de uma aventura de travessia de balão pelo Brasil e pelo Chile. Fascinante, uma aventura que está disponível no canal OFF, para quem quiser assistir os episódios, chama Mais Leve Que o Ar. E a gente tem aqui também o João Leiva, que já participou de outro podcast com a gente. O João contou a aventura dele de sair de Curitiba para o Atacama de bicicleta. Quem não escutou, não pode perder, é só rolar no feed e escutar o episódio do Leiva com as bicicletas. E aí a gente juntou os dois para falar um pouquinho mais sobre ecoturismo, sobre aventura e sobre balonismo, porque hoje em dia o Leiva está no Brasil de volta, numa cidade chamada Timbé do Sul, que fica a 270 quilômetros de Florianópolis, uma cidade que eu nunca tinha ouvido falar e estou super curiosa para conhecer e para participar dessas aventuras que ele está mostrando agora no Instagram. Então, se acomodem. Escutem o nosso podcast de hoje, porque tem muita informação legal, muita dica para quem gosta de esporte, de aventura, de natureza, para todo mundo. Obrigada pela participação, sejam bem-vindos, Leiva, seja muito bem-vindo, Nelson, obrigada por vocês estarem aqui com a gente.
Obrigado.
Obrigado.
A gente está aqui com a Mari também, como sempre eu e a Mari no podcast, a gente vai fazendo as perguntas e quem quiser depois faz os seus comentários, entre em contato com a gente pelo Instagram, ou pelo e-mail do Mari pelo Mundo, que a gente tenta responder as outras dúvidas que ficarem. Vamos lá. Nelson, vou começar contigo, porque a gente está super curiosa para saber sobre você um pouquinho. Eu queria que você me contasse de você, dessa tua profissão, que deve ser fascinante, essa história de ir para a Antártica, e falar sobre essa aventura de balão no Chile. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para os ouvintes, para a gente, como é que é essa... Como foi essa aventura e um pouquinho da tua vida?
Bom, obrigado pela oportunidade. A gente sempre acha a vida das outras pessoas tão excitante, tão interessante. Eu acho a minha vida tão coadjuvante. É claro que eu participo de coisas que eu gosto. Afinal de contas, eu vou, eu me proponho, eu me exponho a fazer coisas como voar de balão. Mas eu me coloco sempre como coadjuvante. E nessas de me colocar como um assessor, um participante, eu acabei tendo grandes oportunidades, como, por exemplo, trabalhar no programa Antártico Brasileiro. Eu vou à Antártica há muitos anos, não é por diversão, mas, sem dúvidas, é um lugar divertido. Eu gosto dessa coisa de não chamar de trabalho. A gente encara como trabalho, mas tenta tirar disso uma coisa muito prazerosa, senão eu acho que eu não conseguiria. E a outra coisa seria voar de balão. Eu piloto balões, mas eu não tenho muito interesse em pilotar balões. Eu tenho interesse em conviver com as pessoas, em viver em grupo. É um grupo pequeno, uma equipe de balão. 3 pessoas, 4, às vezes 5, dependendo do tamanho do balão. Mas eu gosto é de voar, é de subir. É uma coisa muito natural. Não tem aquela potência do motor de um avião. Então, você começa a sair do chão bem devagar e dá tempo dos olhos e do olfato e do paladar perceberem que você está tirando os pés do chão com uma aeronave extremamente primitiva e, ao mesmo tempo, moderna. E nessa travessia de balão, que foi do Atlântico ao Pacífico, claro que para a gente visualizar melhor, tem os programas do Atlântico ao Pacífico nos canais de esporte e nos canais sob demanda. nessa grande aventura, eu conheci o João, no deserto do Atacama, numa cidade no Chile chamada San Pedro de Atacama, que aquilo lá é um para-raio de gente maluca. Eu acho que se cobrir aquilo vira um circo e se cercar vira um hospício. E estava lá o João com as suas histórias. E eu jamais pude imaginar que do deserto do Atacama eu estaria hoje falando com o André e com a Mari pelo mundo, conectado ao João no mundo virtual. É impressionante, é gostoso. Bom, eu não falei muito sobre minha vida, mas é sobre o momento. O que eu quero saber é sobre como voar de balão com vocês.
Eu ainda não voei, e é um sonho, e é o que você falou, assim, numa época com tanta tecnologia, a experiência e a beleza é justamente o contrário disso, né? É um transporte, uma coisa antiga, que não envolve tanta tecnologia, né? E que proporciona uma coisa assim tão, uma experiência tão grande. Eu vi lá no canal Off aquele momento emocionante depois do voo, aquele abraço. Eu acho que é sobre isso mesmo que você está falando. É o grupo, é a experiência, é o momento, é uma coisa lenta, né, que proporciona tanta emoção.
Eu acho que é muito legal quando a gente consegue juntar aquilo que você gosta, como você falou, com o trabalho e descobrir. Acho que uma das coisas que tem sido muito legal para a gente nesse tempo, para mim, principalmente como Mari pelo Mundo, é de conhecer as pessoas, de se reconectar, de conectar, de descobrir novas aventuras, ter reconectado com o Leiva depois de quase 15 anos que a gente tinha trabalhado junto, no mundo corporativo, um mundo completamente diferente do que a gente vive hoje, e poder trazer outras pessoas assim com isso é muito legal, isso é muito muito gratificante, né? Eu andei de balão 2 vezes já, era um sonho que eu tinha, achei assim, sempre achei fascinante, eu olhava as fotografias, aquela coisa que eu tinha a impressão de que eu iria me apaixonar completamente pela atividade, pela experiência. E eu fiz meu marido me dar de presente quando eu fiz 40 anos. Ele não queria de jeito nenhum, assim, foi aquela coisa assim, é o que eu quero de aniversário. E aí a gente foi, eu voei aqui em Boituva com ele, e foi assim, eu tinha uma expectativa gigantesca, e eu vou te dizer que foi melhor do que a expectativa que eu tinha, foi um negócio maravilhoso. E quando o cesto finalmente desceu, a gente tombou. E aí meu marido falou, não, nunca mais. Mentira, porque depois eu pedi de presente mais uma vez num outro aniversário e a gente voou lá em Orlando, quando a gente estava só os dois. E eu quero fazer de novo e agora quero fazer com meu filho, que está com 11 anos e assim, eu quero dividir essa experiência com ele, porque eu ainda tenho vontade de voar mais uma, duas, três, 10 vezes se eu puder. Bom, depois dessa minha história, agora a minha pergunta para você, Nelson, fala para a gente um pouquinho exatamente assim dessa. Como é que você começou com o balonismo? O que é o balonismo para quem é piloto? E o que você pode dizer para a gente de uma experiência para quem tem curiosidade que nem eu tinha lá 10, 15 anos atrás, antes da minha experiência?
Voar de balão é um sonho, ou é um desejo, ou é algo que está na mira de uma criança? É aquele mundo de nylon colorido, é aquele ponto de vista diferente. Eu acho que quando nós fomos menores, isso inclui o meu colega João Leiva, a gente tem ao alcance dos olhos os grandes sonhos, os maiores: ser um astronauta, ser um piloto de Fórmula 1. No caso das meninas, além dessas duas opções, ser uma bailarina, uma cantora, e a coisa mais palpável, mais factível, independente da fase das nossas vidas, é o voo de balão. Nós temos balões à disposição no Brasil todo, e agora um grande centro no sul do Brasil. Então, eu acho que voar é um direito que todo mundo deveria ter e todo mundo tem que alcançar, porque está aí, está próximo, está em algum lugar perto da sua casa. No sul do Brasil, a gente tem um grande centro de esportes aéreos, que é essa cidade, André, que você falou, Timbé do Sul, ainda pouco conhecida, mas de uma beleza reconhecida. E eu não comecei quando criança, eu comecei também, não era um adulto formado. Eu tinha mais ou menos 20 anos de idade quando um dos meus amigos montanhistas, ele falou, cara, eu estou tirando o brevê de pilotar balão. Eu falei, eu nem sabia que precisava de autorização para voar de balão. Para mim era colocar aquele nylon colorido no chão, porque eu me lembro, quando eu era criança, era só encher e voar. A turma do balão mágico, alguém tinha brevê naquele lugar? Não tinha. Então, eu acompanhei, e a primeira vez que eu vi o balão, aquele nylon no chão, parecia um saco velho, todo colorido, e aos poucos ele vai inflando, ele vai tomando forma, ele vira uma metade de uma bola gigante, e de repente ele está totalmente na vertical, e você se pega olhando para cima, com o pescoço torto, tentando entender cadê o fim daquele mundo colorido. E eu fui pego por essas sensações. E essas sensações, elas são muito fortes quando a gente é criança e tão fortes quanto quando a gente é adulto. Quando eu conheci o João no deserto do Atacama, ele não tinha voado ainda. Aí eu me pergunto e pergunto para você, João, você já voou de balão?
Já, no Atacama. Acabei, porque eu acabei trabalhando com turismo de aventura lá, né? Que eram subir os vulcões e também estava nas minhas opções para os meus clientes voar de balão. E eu vendia os pacotes de voo de balão e acabei tendo a experiência.
Olha aí. Então a única que não voou ainda foi a Mari, é isso? Tá, então eu só vou falar com o André e com o João. Eu não falo com quem não voa de balão.
Ai, que discriminação. Você tem que me convencer. Não. Eu sei que a Andréia vai perguntar, são as questões técnicas, né? Da descida, do horário, do custo. São várias coisas, né? Porque é diferente da gente fazer um passeio rápido num lugar turístico e um passeio de balão, né? Ele envolve um monte de outras coisas que um passeio rápido de um city tour não envolve. Então, não é uma experiência que todo mundo que viaja acaba fazendo, né? Tem essas diferenças, mas eu acho que pelo que vocês estão falando, e André, o que a gente vê, é uma experiência completamente diferente. Vale muito a pena. Por isso que a gente está conversando, que é justamente para quem tem as dúvidas, os medos e tudo, poder tirar isso e né, se jogar.
Acabar com esse mistério. Quem sabe aqui, a gente falando, tira parte dos mistérios, ou até mesmo incentiva. Mas é aquilo que eu sempre penso e repito, voar é um direito de todo mundo. E o balão, ele tem essa questão de uma solução super eficiente para o uso de toda a energia que é envolvida nele. E a melhor parte do balão é você ser passageiro. Um voo turístico. Nós temos em diferentes lugares do Brasil, como a Andrea falou, como o João agora está desenvolvendo essa parte no Sul. O passageiro, tudo que ele precisa é ter vontade, experimentar algo novo, diferente. Começa pelo horário. Os melhores horários são bem cedo ou no final da tarde. Os mais desejados e os que os pilotos mais incentivam é bem cedo. Então, se você está na sua cidade, tem que se deslocar até algum lugar próximo para voar, tem que sair de madrugada. Mas aí já começa a diversão, porque você pode estender um pouco esse pacote da sua ousadia, da sua aventura, e fala, bom, se eu tenho que acordar às 5 da manhã para fazer um voo, então eu já vou viajar um dia antes e vou conhecer uma pousada num lugar diferente. E começa aí a aventura. No dia seguinte, se você conseguir dormir pela ansiedade de querer voar no balão, você vai acordar cedo, se alimentar, e entra a segunda melhor parte do balão. Você vê o sol nascer. Tirando as pessoas que realmente têm que trabalhar de madrugada, quantas oportunidades a gente tem de ver o sol nascer, ainda mais no momento de desfrutar. E aí você vê aquela movimentação toda, aquele balão, aquela aeronave, você vai voar. Ninguém voa, quer dizer, voa pássaros. Você vai ter a oportunidade de tirar os pés do chão. Você vai acompanhar uma aeronave sendo montada, construída, em aproximadamente 30 minutos, e ver aquela coisa colorida crescendo, um barulho estrondoso do gás queimando, é o ar quente que vai inflar o balão. E chega aquele momento único onde o piloto ou a equipe, um dos quatro, um dos três da equipe, vai falar assim, vamos? Sabe aquele momento, é agora? Não, mas eu tenho que ir? Não, mas eu pensando bem, vamos, sobe no cesto, um cesto de vime, a coisa mais rudimentar, mais nobre que tem. E aí você sobe ali, e o piloto começa a queimar o gás através do maçarico, o balão vai esquentando, o ar dentro do balão vai esquentando, e você percebe o momento que você sai do chão. E sai 1 centímetro, 2, 5, meio metro, já no silêncio, o dia nascendo, é a sua vida recomeçando naquele dia. E depois de 3, 4 metros, você já não percebe, não há um impacto. Há, sim, algo tocante. E aí você começa a mensurar. Putz, será que ele vai subir mais do que 5 metros? Sim, ele vai subir mais do que 5 metros. Mas você tem tempo suficiente para desfrutar, perceber a mudança de ambiente. E aí o voo pode durar 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. E é o sabor do vento. Tem um toque, tem um sabor da incerteza. O piloto sabe, né? A equipe sabe. Quando eles falam, não, o vento mudou, está indo para outro lugar, mas ele já sabe onde ele vai ter que pousar. Ele pode não pousar no lugar que ele queria, mas ele vai pousar um pouco mais adiante, um pouco mais cedo. Mas é o voo. Você está em total silêncio lá em cima. E nesse silêncio você escuta as crianças correndo de manhã, o gado mugindo, o cachorro latindo, aquele carrinho, aquela variante velha do padeiro entregando pão nas casas às 6, 6:30 da manhã. Então você vai ser confrontado com as melhores percepções. Você vai esquecer do seu mundo, da sua vida, da melhor forma que tem, sendo passageiro no balão. E a segurança, ela é perceptível. Pode até ser que você fique com medo, mas você vai perceber a segurança. E esses minutos de voo, porque são minutos que durem 1 hora e meia, normalmente não dura, mas são minutos, são no máximo 90 minutos. Eles são transformadores. E está aí aquilo que eu falei, ele está próximo aos grandes centros, por um valor acessível. Puxa vida, um voo de balão, 300, 400, 500, 600 reais é caro. Pode ser, agora é relativo. Ir voar num outro lugar ou num avião é mais caro. E 300 reais não é pouco dinheiro, não é muito dinheiro. É uma questão de parâmetro. É como a Andrea falou, não é pelo valor. Eu pedi de presente na maior cara de pau do mundo, que ela acabou de contar, para o meu marido. Você junta essa grana, você economiza um pouco por semana, por mês, em um determinado momento você vai. E se você não puder ir por alguma razão, você juntou a grana e tem a grana guardada para fazer outra coisa. Eu acho que é isso a sensação, a parte técnica de que a gente tem que saber como passageiro, é essa. Agora eu posso falar sobre a parte técnica, como funciona a queima do combustível, quantos quilos pesa cada cilindro. É a parte um pouco mais chata, mas... Quer saber? Me pergunta tudo.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando eu fui a segunda vez, eu senti mais calor do que a primeira. Quando eu fiz a inscrição, o pessoal falou assim, não, você traz um casaco, a gente sempre voa de manhã. Essa história que você falou de conhecer o lugar é legal também, porque a gente ficou hospedado num hotel, numa pousada na época ali perto de Boituva. E leva um casaco, porque é friozinho, lá em cima pode dar um friozinho. Mas eu me lembro de um calorão na segunda vez que eu voei, que foi em Orlando.
Eu acho que tem tantas variáveis. Pode ser o ponto do planeta onde você está, que realmente é muito mais frio. Eu acho que o João deve ter pego... João, você voou durante o verão ou durante o inverno no deserto do Atacama?
Durante o verão. Foi durante o verão. Eu lembro
e de manhãzinha...
Nevada.
Qual que era a temperatura média de manhãzinha durante o verão no deserto do Atacama?
Ah, no verão, de manhãzinha, a gente saiu bem cedo, realmente. Em torno de 15 graus, depois vai aumentando, né? Mas em torno de 15 graus, por aí.
E sim, existe o calor do maçarico, que ele está, nós de pé no cesto, o maçarico vai estar 50 centímetros, 80 centímetros das nossas cabeças. Você vai sentir o calor do maçarico. São 8 libras de potência daquele gás queimando e faz um barulho forte. Você sente o calor. Mas eu acho que a melhor temperatura é a da percepção. É o seu dia. Então, você pode estar mais animado, mais agitado, você pode ter tido uma noite de vinho à luz de velas. Eu acho que o calor ou o frio vai estar dentro de nós, né? Não é muito filosófico isso, mas é uma realidade. Então, sim, para precaução, a gente sai com uma blusa de manga comprida de manhã, porque o dia pode nascer, mas pode não esquentar. Depois de mais ou menos entre 40 minutos e 1 hora e meia, o balão pousa. E aí, pousou aonde? A gente nunca sabe exatamente. A gente sabe a área. E pode estar frio, aí você veste o casaco de novo. Isso é outra coisa muito legal do balonismo. Você vai estar de verdade ao ar livre. Você vai estar experimentando não só o perfume de cada lugar que você está, a beleza cenográfica, como a temperatura. Você está colocando o seu corpo de forma segura, exposto ao verdadeiro ambiente do lugar, ao planeta. Nós não estamos dentro de um carro com os vidros fechados ou dentro de um avião climatizado, pressurizado. Você está no teu ambiente, no seu planeta, no teu céu.
Assim, até comentei aqui, né, que eu tenho vontade de levar o meu filho, ele está com 11 hoje, mas eu já vi nos... Até mesmo em Boituva, eu pesquisei, quando a gente estava com vontade de ir o ano passado, que você pode voar com crianças até... A partir de 5 anos, se eu não me engano, eles aceitam os passageiros, os mini passageiros, né? E aí, acho que a pergunta é assim, como é que é o voo com criança? A partir de que idade que tá tudo bem?
Olha, as crianças com 30 anos de idade, acho que são as que mais aproveitam. Mas a família, eu acho que é uma experiência para todos. Você estar com seu filho de 11 anos, ou de menor idade, ou de maior, é uma experiência em conjunto. Claro que, para o voo, uma criança aproximado, porque tem crianças de 6 anos maiores e menores. Crianças de 6, 7 anos podem ter uma percepção melhor do voo. As muito pequenas não enxergam. Porque quando você entra no cesto, o cesto tem mais ou menos 1,20 m, 1,40 m de altura. Então, a criança pequenininha, ela vai ficar olhando só o vime do cesto ou os adultos, de baixo para cima. Ainda que o cesto de vime tenha uns buraquinhos para a gente colocar os pés, subir, entrar no cesto e descer, ela pode olhar pelos buracos, mas ela não aproveita tanto. Por isso que as empresas que fazem voos turísticos também, às vezes, relevam, dão descontos, ou às vezes nem cobram, mesmo porque, quando a criança é muito pequena, eles não recomendam. Agora, é a mesma história. Num carro não há limite de idade, nem mínimo, nem máximo, bem como um avião. Bebês de colo podem voar no colo das mães ou dos pais num avião. Então, vale a experiência em família, vale a fotografia, vale sim, vai ser plantada uma semente naquele momento da vida da criança, e vale saber também o quanto ela pode aproveitar. Então, eu acho que 5, 6, 7, 8 anos pode. Acima de 8, eu diria que o aproveitamento é melhor. E sem limite máximo de idade.
Tem alguma limitação também de sair à noite com o balão? Terminar o passeio à noite?
Há passeios, há voos, há competições na parte da tarde. Os ventos são mais amenos lá pelas 3, 4, 5 horas da tarde. Se você tem um imprevisto no voo da manhã, você tem das 8 às 9, às 10, às 11, ao meio-dia, você tem o dia inteiro para aproveitar o dia no campo, num pasto, durante o pouso, numa plantação de cana. O resgate pode demorar para chegar quanto for, que não tem problema. Já no horário das 4, 5 da tarde, se você tem algum imprevisto positivo, mas um imprevisto, começa a entrar à noite adentro, fica desconfortável para o passageiro. Não que seja perigoso, eventualmente você pode ter um mosquitinho a mais no final do dia, mas essa mudança de luminosidade do dia para a noite causa desconforto. E você não tem uma margem para aproveitar um pouco mais o fim do dia. Mas tem. Eu não recomendo. Eu acho que o melhor horário é ver o dia nascer, é fazer a sua transformação naquele momento, a experiência individual ou com alguém que você gosta muito ou em família, pela manhã. E depois, é como um cinema. Você assiste um filme numa boa companhia, você sai do cinema e vai tomar um suco ou vai jantar e discute aquilo que vocês viram durante o filme. Eu acho que é a mesma coisa na hora do almoço. Você fica revivendo cada segundo e recontando as histórias. Por isso eu indico de manhã e gosto mais de manhã.
Então, acho que como toda experiência de aventura, depende também das condições climáticas, né?
Eu gosto mais de voar no inverno, porque me parece que o clima é mais estável. Mas o balão, ele é a vida como ela é. A gente tem que trabalhar também frustrações. Se não quer se frustrar, não tem problema. Não vá. Eu recomendo que vá. Porque pode acontecer. É melhor perder o voo de balão e trabalhar um pouquinho a frustração, porque pode acontecer, do que entrar num balão, que dificilmente um piloto vai te fazer isso, e ter uma experiência ruim, um voo agitado. O balão, ele tem um nível de segurança muito alto. Todo o material de que ele é feito resiste muito mais daquilo que ele precisaria simplesmente para voar. Mas um voo agitado pode causar um pouco de desconforto e a experiência pode não ser tão bacana. Ou seja, existe aí um equilíbrio a se buscar. Ventos de pouca intensidade para um voo de longa duração, conforto, fotografias, selfies, um pouso bacana e prazer. Então, não existe uma mágica, porque quando você vai voar de balão, você está em contato com o meio ambiente. No dia anterior, na noite anterior, daquele voo que você contratou, o piloto ou a empresa vai estar em contato com você. Estou vendo um João na minha tela. E aí, se for necessário, eles vão mudar a data. Isso pode acontecer e tudo bem. Agora, como você vai encarar isso é uma questão sua, né? Não quer se frustrar, não saia de casa. Quer experimentar? Quer ir fazer um voo de balão e eventualmente o voo foi cancelado? Vai conhecer a sorveteria da cidade. Vai conhecer a praça da cidade. Vai conhecer com quem você está viajando dentro do carro. Eu acho que o balão ele é muito mais do que simplesmente subir, tirar uma selfie, pousar e postar na sua mídia social no dia seguinte. Então pode acontecer e faz parte.
Então o ideal é deixar sempre, fazer sempre no primeiro dia da viagem, né? Porque aí se tiver algum problema, joga para o segundo, joga para o terceiro e não deixar para o último dia e correr o risco de não sair por alguma intempérie, alguma...
Essa matemática é boa. Se você está indo viajar para um lugar onde tem voos de balão, procure agendar no primeiro dia da sua viagem, no seu período de permanência nesse lugar. Mas tem muitas vezes que as pessoas... Eu vou dar um exemplo de São Paulo, que é onde eu estou. São Paulo, dentro do estado de São Paulo, né, a capital do estado, dentro do Brasil, os voos acontecem nas cidades que ficam a uns torno 160 quilômetros de São Paulo. Por que não em São Paulo? Porque para voar em São Paulo, o balão é uma aeronave. Você depende de uma série de autorizações da aeronáutica e dos órgãos competentes. E não é legal você ficar voando em cima de prédio. Então, os voos acontecem ao redor, em cidades menos habitadas, onde tem mais área verde do que área construída. Ainda assim, existe a necessidade da autorização. Procure saber quando você for voar. Tem a autorização da ANAC? Você tem o NOTAM? E aí... As pessoas saem de São Paulo, viajam 100 e poucos quilômetros e vão no voo só viajar para aquele lugar, só para aquele voo. Mas se você vai permanecer, por exemplo, Timbé do Sul, que fica ali 270, 250 quilômetros de Florianópolis, a pessoa vai permanecer uns dias em Timbé, porque Timbé tem cachoeiras, tem cascatas, tem trilhas, tem uma serra gigante. Você sai de Timbé do Sul a 120 metros sob o nível do mar, e em pouco tempo você está a 1.200 metros sob o nível do mar, numa estrada maravilhosa. As pessoas saem de Florianópolis, estou dando exemplo de Florianópolis, pode ser Porto Alegre, e vão até ali, vão permanecer 2, 3 dias para os atrativos naturais. Procura agendar o voo no primeiro dia.
Para quem gostou da experiência, quer continuar fazendo e como você acabou voando muitas outras vezes, criou uma equipe, como que faz? A pessoa tem o seu próprio balão? É uma empresa que aluga balões? Como que é essa experiência fora o turismo?
Bom, aí já tem que estar dotado um pouco mais de ousadia. Voar é para todos, eu acho que as melhores experiências são essas turísticas. As melhores experiências são voar como passageiro, mas você pode ir além. Como muitas pessoas vão. O Festival de Balonismo de Torres, ele está na sua... Eu não me lembro bem, nós estamos em 2020. Ele começou em 1989, 1990. Começou através de uma feira, Febanana, se não estou enganado, em 89 e 90, oficializou o festival. São 31 anos. E de tanto se voar naquela cidade daquele estado, 30 anos é o tempo suficiente para uma criança acompanhar, ter o primeiro contato, experimentar uma segunda vez, bem como os adultos. Então, muita gente do Sul, ali divisa Santa Catarina, Rio Grande do Sul, assumiu essa posição. Eu quero ser um voador, eu quero ser um piloto, eu quero ser uma equipe, eu quero ser um balonista. E naquela época era muito informal. Hoje existem escolas no Sul, em São Paulo, no Norte e Nordeste do país. O primeiro voo vai te dizer para onde você vai, se você vai continuar ou não. Se você foi realmente conectado a esse mundo, você vai entrar em contato com uma escola pela internet, com um piloto, no próprio dia do voo, com uma equipe, você vai buscar informações. Por exemplo, nós temos ali em Tibé do Sul dois pilotos trabalhando. E nós temos ali em Sombrio uma série de balonistas já. Todos eles começaram dessa forma, tendo o primeiro contato. Procura uma escola e você vai entrar num mundo. Agora, não é vida para ninguém, tá? É uma vida totalmente de aventuras. Viver de balonismo é uma grande aventura. Nós estamos num país muito rico na sua diversidade, seja ela qual seja, social, cultural, geográfica, e também um país de necessidades sociais, né? Então, viver de balonismo, nesse momento, não é o mais indicado. Agora, a não ser que você queira ser um hippie dos ares, né? Não, eu vou viver de balonismo, eu vou comprar meu próprio balão. Você pode ter o seu próprio balão, nenhum problema. Você pode ter o seu carro, você pode ter o seu avião. Tem um custo acessível, é possível.
É, Nelson, te perguntar mais uma coisa. No final do voo, das duas experiências que eu tive, a gente vê nas fotos, sempre acontece, tem a história da champanhe e do brinde. Eu me lembro mais da segunda vez, provavelmente porque faz menos tempo, mas na segunda vez que a gente voou, o piloto contou uma história linda, que eu até reproduzi num post no blog, sobre essa tradição. Eu queria que você contasse para os ouvintes por que essa tradição. Por que que a gente estoura uma champanhe e faz um brinde com champanhe quando desce? É só para foto ou tem uma história atrás disso?
Pode ter mais de uma história por trás disso, mas é um momento. Eu acho que bons momentos eles têm que ser comemorados. É lógico que ninguém vai ficar bêbado com a champanhe, mas é um momento, ele tem que ser registrado. Não é todo dia que a gente voa. Tanto que quanto a gente voa todos os dias, a gente não bebe champanhe todo dia. Primeiro, é um trabalho. Agora, eu acho que isso tem que ser registrado. E eu queria ver essas suas fotos. Será que no meio desse áudio, no meio desse podcast com vídeo, você consegue editar e colocar essas fotos? Isso tem que ser compartilhado, isso tem que ser dividido com todo mundo. Então, é um mimo que os voos turísticos fazem, mesmo porque a gente acorda bem cedo. Voa, mesmo que a gente tenha tomado café, na hora do pouso, entre 8 e 10 horas da manhã, é legal comer alguma coisa. E a champanhe, ela é muito representativa. Isso é o meu ponto de vista. Talvez tenha uma história aí que você se conecte com outros seres, ou você passa, então, a integrar os cinco elementos da natureza, o fogo, o ar, a terra e o ar, e você mesmo. Mas eu prefiro essa comemoração, esse mimo, esse agrado, para que seja registrado. O pouso em si é como esperar que você vá pousar num banco de algodão doce nas nuvens. Não é. O pouso é tocar o solo. O pouso é o momento de reconectar-se ao seu planeta. Muitas vezes, eu diria até mesmo que a maioria delas, o balão pousa suavemente, da mesma forma que decolou. Algumas vezes ele pousa até mesmo com o balão em cima do carro onde ele vai ser transportado, o balão vai ser transportado depois. E outras poucas vezes, que são as minhas preferidas, o pouso vem com uma dose de emoção. O piloto fala, olha, nós vamos pousar, dobrem os joelhos. Ele se prepara, faz uma cara de, agora é hora do pouso. E às vezes o balão deita. Ele deita mesmo, o cesto deita. E é isso aí. Você está lá para deitar, para pousar, para se reconectar com o planeta. Isso é traumático. Para mim, são os melhores. Porque aquele pouso suave, bonitinho, ele é bom para aparecer no filme do cinema. Mas a realidade é que você vai se agachar, você vai entrar dentro do cesto, você vai viver aquela experiência com todo mundo, o balão vai tocar o solo, se tiver um vento um pouco mais forte, que é 5 km por hora, ele vai escorregar num campo de trigo, numa plantação de cana, por uns 10 metros, 50, que seja 100 metros, você vai estar lá dentro do cesto, e o voo vai acabar com você deitado dentro do balão, junto com todo mundo. E aí vem a champanhe. Aí vale a pena um gole a mais.
Pode tombar o cesto, porque a sensação realmente, quando está decolando, e aquela paisagem, e o silêncio, e a conexão, é realmente como você falou no início, acho que é um direito que todo mundo deveria ter, de voar e de experimentar essa sensação, de ter essa experiência. Muito bom.
É um toque, né? Eu diria que você fica tão abstrato, tão feliz quando você está voando, que eu acho que a reconexão com a Terra ela é traumática. Agora, eu não sei, aqui no Brasil nós estamos voando com balões de passageiros. O cesto cabe, vamos supor, até 18 pessoas. Aqui próximo a São Paulo, na minha opinião, são os melhores voos em Piracicaba, São Pedro e Águas de São Pedro. Você dá um Google, você vai achar voo de balão em Piracicaba, em Águas de São Pedro. O maior cesto ali é para 18 passageiros, e o piloto coloca 16 passageiros. Para ter mais conforto, para ter segurança, ele podia colocar 30, cabe, mas não é confortável, nem é inseguro. Como era no deserto do Atacama? Porque eu voei no deserto do Atacama quando eu conheci o João, e depois que nós fizemos esses primeiros voos, entrou a agência de turismo. Quantos passageiros cabiam no cesto do balão no Atacama, João?
Então, a Balloons Over Atacama trabalhava com dois balões, né? O máximo era um cesto para 18, um balão imenso, um outro menor para 8 pessoas.
Hoje, eu acho que com a situação sanitária do país, existem voos com balões menores. É até melhor, você vai só você e sua família. Então, é uma atividade que mesmo durante a atual situação sanitária, se o município permite, se o estado permite, é mais confortável. Você voa entre os seus. Você pode voar em um casal, uma família com apenas um filho, ou um grupo de amigos que já convivem, dividem a mesma república ali no interior do estado que você está estudando. Tem cestos para menos pessoas, como falou o João. Tinha um cesto para 8 e um para 16. Você vê que mesmo durante momentos críticos, você tem esse poder de se abstrair da realidade do mundo com segurança por uns momentos. As pessoas precisam, e isso é possível ser feito.
Qual a proporção de importância no primeiro voo do balão e da paisagem? Eu acho que no primeiro voo a paisagem influencia alguma coisa, mas não 100%, porque a experiência do balão talvez chame mais atenção. Mas depois, nos próximos voos, o local que você está faz muita diferença?
O primeiro voo, é lógico que a paisagem ela é importante para sair na fotografia. Principalmente se tiver um drone fotografando, você depois você posta e fala, nossa, olha onde eu voei. Na verdade, onde a gente voa são os céus. Então, muita gente vai para outros países e fala, nossa, eu voei lá naquele lugar onde tem 400 balões por vez. Não faz diferença. No primeiro voo, no segundo voo, no terceiro voo, é a experiência. Então, considerando os interiores dos estados do Brasil, lugares próximos às grandes capitais, é bonito de qualquer jeito, o nosso país é bonito. Mas você não vai ficar olhando a paisagem, você vai também aproveitar da paisagem, principalmente para registrar as imagens. Então, nos primeiros voos, é a experiência, é a paisagem interna. Claro que, por exemplo, a Andrea já fez 2 voos e quer continuar fazendo. Bem possível que ela não vá ficar repetindo no mesmo lugar. O João já teve mais privilégio. Já voou de cara logo numa paisagem lunar, que é o que tem o entorno de São Pedro do Atacama, no Chile. Aí, nos próximos voos, você procura desafios, não paisagens. Desafios como lugares altos, lugares sem estrutura, grandes travessias, em cima de cachoeiras. E aí entra naquela parte que a Mari falou, pô, e se a pessoa gostar e quiser se envolver nesse mundo, ela vai procurar uma escola, ela vai procurar equipes, ela vai acabar sendo direcionada naturalmente para lugares exóticos, diferentes, com dificuldades geográficas. Mas a melhor paisagem é aquela que vai ficar no teu, na tua memória, nas tuas primeiras fotos.
Como é que é o passeio aí em Timbé? Qual é a paisagem? Já que a gente estava falando de paisagem também, fala um pouquinho sobre a paisagem que eu vou encontrar quando eu for fazer meu passeio aí com você.
Legal. Bom, aqui é um Timbé do Sul, fica exatamente na divisa com o Rio Grande do Sul, debaixo da serra. Subiu a serra a 1.200 metros, como falou Barreta, nós já estamos no Rio Grande do Sul. A cidade aqui, ela já tem aí mais quase 40 anos de tradição de voo livre, campeonatos de asa delta, por conta da rampa aqui que fica no Rio Grande do Sul, e aterriza justamente aqui onde eu estou. Eu estou no camping Poço do Caixão, que é uma estrutura lindíssima, e a gente parte com os voos de balão agora daqui. É uma coisa nova aqui para o Timbé, Praia Grande, Sombrio, Torres, já tem já na identidade dessas cidades, já o balonismo, e Timbé há pouco tempo que está acontecendo, e eu sou um dos precursores aqui, junto com a Infly Balloon, que é uma empresa aqui de Praia Grande. E, bom, o lugar aqui é um berço ecológico maravilhoso, né? Está saindo uma BR nova que vai ligar o Rio Grande do Sul, na verdade, escoamento de mercadoria para Chile e Argentina, então essa cidadezinha vai ficar um pouco mais movimentada daqui a um tempo. Porque, como vocês, muita gente nunca ouviu falar, né? Mas aqui, como o Nelson Barreta falou, é um lugar maravilhoso. Eu estou aqui, eu estou num chalé, aqui a 10 metros do meu chalé tem um rio de água cristalina que você olha as pedrinhas e os peixinhos lá embaixo, de tão clara que é a água. É um dos poucos lugares do planeta que tu pode pegar água e tomar do rio sem problema nenhum, né? As cachoeiras incríveis. Então, a minha vinda para cá foi, o carro-chefe é o balonismo, né? A gente tem uma parceria com uma empresa de Praia Grande, e quando eu junto equipe, quando eu junto turma, eles fazem a logística de chegarem até aqui. E como o Barreta falou, muitas pessoas são de fora daqui, que não são de Timbé, são de Criciúma, Florianópolis. E aqui nós temos essa estrutura, né? O camping, Poço do Caixão, tem chalés para alugar, né? E aqui também, se a pessoa não vem só para o balão, mas vai ficar uma semana, ela vai poder fazer uma trilha, vai poder fazer um rapel numa cachoeira, vai poder conhecer a cidadezinha, que é uma cidadezinha de 5 mil habitantes, é muito pequenininha, né? Então é muito provinciana. Eu passei parte da minha infância aqui, né? Os meus pais, os meus avós estão enterrados aqui na cidade, né? Eu passei parte da minha infância e um pouco da adolescência aqui, e depois o resto tudo em Curitiba, né? Sem contar o Chile. Então aqui é maravilhoso. Aqui a paisagem aqui, quando levanta o voo, justamente pela manhã, dá para ver o sol nascer. Você consegue, em tempos bons, você consegue enxergar o mar, porque nós estamos aqui a 70 quilômetros do Oceano Atlântico, né? Então, eu estou a 18 quilômetros da divisa com o Rio Grande do Sul, que é uma montanha, é uma cordilheira de montanhas maravilhosas, e estou a 70, 80 quilômetros do oceano, né? Do mar. Então, quando você levanta voo aqui, a paisagem realmente é incrível. A gente, algumas vezes, chega até 1.500 metros de altitude, dependendo das condições climáticas. Você conhece, você consegue enxergar o aparato da serra daqui de Timbé. Então, as encostas, os cânions. Justamente onde eu estou é no Vale dos Cânions, né? Conhecido Vale dos Cânions. Então, é uma maravilha. Eu acho que é uma experiência incrível levantar voo aqui.
Eu conheci o aparato da serra por causa da minha mãe. Ela dava aula em Cambará do Sul quando ela era nova.
Aqui do ladinho.
Nós três temos que ir lá, Andréia e Mari, visitar o João. Vamos até Timbé do Sul. Está com uma tradição de voo livre. O primeiro campeonato de esportes aéreos de Timbé aconteceu ano passado. E eu queria dar um recado para o Roberto Biava e para o Acélio, é o prefeito e o vice-prefeito, que... Eu gosto muito do secretário de turismo da cidade, como o João falou, a cidade tem 5.300 habitantes, mas eu quero o João para secretário de turismo nas próximas eleições, porque eu quero ver balões nesse lugar. Eu quero que Timbé do Sul seja um centro tão bom quanto temos aqui em Piracicaba, São Pedro e Águas de São Pedro, esse é o meu lado político falando. E a gente tem dois excelentes pilotos na região que são formados, dessa turma, né, que cresceu vendo Torres, é o Giovanni Pompermaier e é o Ricardo Lima. E como o João falou, você está em Timbé do Sul, a 70 quilômetros de estrada, ou a 50 em linha reta, você está em Sombrio, Balneário das Gaivotas, você está no mar. Timbé do Sul, você tem tudo. E pilotos também nessas regiões de Sombrio. Se eu não estou enganado, é o Murilo Gonçalves. Ou seja, essa região toda está se consolidando como, além do que já é um ponto de turismo, por isso que nós temos que ir lá, André e Mari, como um centro de voo. E muito importante para o sul do país, para desenvolver as atividades de turismo na região. E para nós, brasileiros, nós ainda três que estamos aqui em São Paulo, conhecemos o Brasil inteiro. Está logo aí. Menos de 1.000 quilômetros a gente chega lá.
Mas foi ótimo, foi um prazer mesmo. Assim, a conversa foi muito legal. Acho que a gente vai ter bastante coisa para poder divulgar para os clientes, para os ouvintes, para os leitores do Mari pelo Mundo. E você falou um pouquinho da história do Leiva, a história toda dele mais completa, ele contou para a gente no podcast. Tá lá, para quem quiser ouvir, assim, como é que ele saiu de bicicleta, o porquê, o problema no joelho. Quem ficou curioso de saber a história do Leiva, eu acho que tem que escutar. Tá lá todos os detalhes, por que que ele ficou no Atacama, porque originalmente não era para ficar, certo?
Não. O meu guru falou que eu ia ficar. Eu chamo brincando, eu chamo sempre o Barreto de meu guru, porque foi no começo que eu tinha chego lá no Atacama, e ele diz, não, cara, você vai sair daqui um mês, vou pegar a estrada e vou para o Peru. Não, você vai ficar aqui muito tempo ainda, diz ele. E foi batata, eu acabei ficando ali muito tempo, fiquei 5 anos, né? Aí, embora tenha ido de bicicleta, a bicicleta é uma coisa, é uma realidade na minha vida, mas eu também tive minhas experiências de alta montanha ali, né? Como eu escalei alguns vulcões, inclusive trabalhei com isso também, então tive as minhas experiências ali, não como um alpinista, mas como um andinista, como diz o Barreto.
Ah, perfeito. E assim, o episódio do podcast da bicicleta está ótimo. A gente também tem, ainda é inédito, mas já está editado para soltar, porque a gente também falou sobre Atacama e turismo com o Leiva. E aí agora é hora da gente ouvir as histórias, pesquisar, conhecer mais, plantar o bichinho da vontade, para depois sair conhecendo o mundo.
Muito obrigado. Obrigado, João, pelo convite. Prazer conhecer Mari pelo Mundo e Andréa. E espero ver todos vocês de novo em Timbé do Sul, dentro de um cesto.
Opa, ficaria muito feliz em receber vocês por aqui, imensamente feliz.
E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio e das nossas dicas. Participe enviando a sua sugestão, as perguntas e curiosidades. Siga o podcast no Instagram, @podcast.maripelomundo. Nosso podcast de viagem foi realizado e é realizado pela equipe do blog Mari pelo Mundo, e a gente fica feliz de contar com a participação de convidados e amigos. Assine o feed, curta e compartilhe as nossas dicas com os amigos. Conte conosco também sempre que quiser organizar uma viagem. E até a próxima!